What an album. Episode 7. U2. Joshua Tree. Ok, a nós de novo aqui, falando sobre mais um disco animal. Hoje a gente vai falar sobre o Joshua Tree, do U2, que foi o quinto disco da banda de estúdio, foi lançado em março de 1987. Ou seja, já fazem 34 anos, parece pouco, mas é muito, parece muito, mas é pouco.
Boa.
Né?
É. Olha, eu tô empolgada pra falar sobre esse disco, eu adoro esse disco. Tô com a minha mão na minha boca, gente. Ele acabou de tirar a minha mão da boca. Eu adoro esse disco e eu não tenho o menor jeito pra falar no microfone. Aliás, por favor, me deem, quem souber a oratória, me ajuda. E eu amo esse disco, tô muito empolgada pra falar e vai ser muito legal. E eu queria dizer que a gente tem planos de virar um canal no YouTube. Ainda bem que a gente não é ainda, porque eu tô com roupa de ginástica e eu tô suando. E ainda bem que não dá pra sentir cheiro.
Não, tem cheiro de nunca tem cheiro. De rosas.
Eu sempre pra perturbar, né?
Cheiro de rosas.
Distorcer a nossa podcast.
Cheiro de rosas. Bom, o disco, o Joshua Tree, foi feito, como eu falei, logo depois do Unforgettable Fire. O U2 surgiu em 1976 como uma banda... irlandesa, oriunda, assim, acho que as influências principais naquela época eram punk, punk rock, e de fato surgiram, era uma banda maior, daí acabou virando o grupo que está agora, que é o Bono, que a gente conhece no vocal, o Ed na guitarra, o Adam Clayton no baixo e o Larry Mullins Jr. na bateria. E eles têm esse... vieram dessa formação desde basicamente 1978, que tinha mais gente antes, mas eles foram ficaram nessa formação. Os discos iniciais foram muito pesados nessa pegada mais punk rock mesmo, rock pesado, contra um pouco desse negócio de sintetizador que estava muito forte nos anos 80. Daí eles lançaram um disco logo anterior a esse, o Unforgettable Fire, em 1985, acho que saiu, e foi um disco muito experimental, e daí eles decidiram voltar às raízes, um pouco e não ser tão experimental, tentar caber a música dentro da estrutura da música, basicamente o que eles disseram com esse disco de Joshua Tree.
Que interessante você falar isso, porque você falou que eles não queriam mais experimentar.
Não, é que o Unforgettable Fire foi muito experimental, né? Eles fizeram músicas mais longas,
mas
que não tinham estruturas.
Mas os dois, o Unforgettable Fire e o Joshua Tree, são dois discos experimentais de diferentes maneiras. É porque tanto que Joshua Tree, que a gente vai falar, não sei se o Carlos ia começar a falar agora, é um álbum inspirado nos Estados Unidos.
Sim.
Então isso foi como se fosse uma road trip musical pelos Estados Unidos para expressar a opinião da banda sobre os Estados Unidos até aquele momento.
Eu acho que, inclusive, o título do álbum inicialmente era para ser The Two Americas, né? As Duas Américas, porque tinha uma dicotomia na cabeça da banda, principalmente acho que na cabeça do Bono, mas eu tenho certeza que os outros também, entre a América idealizada da liberdade, do sonho americano e tudo mais, e a América que estava na época, nos anos 80, nos Estados Unidos, com a Margaret Thatcher, quer dizer, Ronald Reagan, né, que da mesma... Lembra que a Margaret Thatcher era lá onde o Bono morava e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que era um Estados Unidos que intervia mais, tinha um viés de guerra e tinha toda essa função além do lado cultural forte. Então era essa dicotomia na cabeça deles que eles tentaram explorar e fazer músicas. Uma das coisas que eles falaram é que, por mais que eles tivessem já 10 anos de banda, antes de lançar esse quinto disco, eles tinham muito pouca história musical na cabeça, eles não conheciam muita coisa fora o punk.
Especialmente americana, né? Estilo de música americana.
Exatamente, e através da visibilidade que eles acabaram tendo com o disco, eles acabaram conhecendo muita gente, muita influência musical, como sei lá, o pessoal do Rolling Stones, o B.B. King, esse pessoal assim, eles acabaram aprendendo sobre blues, sobre gospel, sobre um monte de coisa. E isso daí influenciou bastante esse disco, em várias maneiras, e pô, o Joshua Tree virou, literalmente, o disco mais vendido da história do YouTube, o mais reconhecido, mais... ganhou Grammys, ganhou prêmios de todos os tipos, Platinum, todos os... E foi o que alçou a banda, de ser uma banda popular, para ser the biggest rock band in the world, sabe? É. Aquele negócio bem mais grandioso. E levou eles de tocar em estádio de basquete para tocar em estádio de futebol americano nos Estados Unidos, né? Ou seja, foi o que fez eles explodirem.
Sem dúvida. E não sei, você falou tudo, eu acho. Não sei mais o que eu vou falar.
Mas a gente pode falar ao longo. Então vamos começar com a primeira música, que é a minha favorita do disco. E eu vou explicar por quê depois. Se chama Where the Streets Have No Name. I'll show you a place high on a desert plain, where the streets have no name. Where the streets have no name. Where the streets have no name. We're still building them, burning down love, burning down love. And when I go there with you. It's all I can do. Essa é extraordinária. Essa música daí, ela me leva de transporte.
Falei antes,
tempo.
Você viu? Consegui. Consegui falar antes de você. Vamos lá.
Essa música me transporta no tempo. É incrível, porque eu, toda vez que eu escuto ela, esse começo dessa guitarra com delay aí, tan, 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 são só seis notas. Mas assim, essa guitarra com delay, eu ouvi essa música quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Imagina, eu, 17 anos de idade, recém-chegado nos Estados Unidos depois de crescer no Brasil, na época que não tinha internet, mal tinha TV a cabo, jogado na cultura americana. Eu ia para minha aula de manhã de ciência, que eu tinha de química na faculdade, e 7 horas da manhã me caminhando para o refeitório para tomar café da manhã antes de ir para aula. E eu ouvi essa música várias vezes. E no inverno, frio, e não era tão frio assim, porque, convenhamos, era Virgínia, não era Nova York. Mas eu achava super frio tendo vindo do Rio. Aquele céu azul, assim, sabe aquele céu azul de quando está muito frio? Então era um espetáculo. Pô, toda vez que eu escuto, me transporta no tempo a música. Uma sensação boa.
Essa música, ela me passa uma ideia de liberdade incrível. Uhum. Para mim, ela é a liberdade encarnada, assim. É quando eu penso em, por exemplo, correr em algum lugar com ar livre, isso. Entendeu? Quando eu me sinto livre, que eu quero botar para fora alguma coisa, assim, eu quero mostrar minha energia para o mundo, né? Como eu tô feliz. Essa é a música que melhor exprime, assim, que eu vejo. E eu gosto muito da letra, porque se você for analisar por uma questão pessoal, ela fala de um lugar que não é o que você está, é um lugar que você quer ir, né? E ali as coisas...
Você sabe de onde vem, né?
Sei.
Então, a letra foi escrita pelo Bono, porque em Belfast,
uhum,
você consegue saber a religião da pessoa dependendo da rua que essa pessoa mora, né?
E daí dá para saber a religião e até o poder socioeconômico da pessoa.
Isso.
Mas isso não é muito diferente do mundo.
Não sei, não, mas a religião. Sabe,
assim, tipo, do Rio de Janeiro. Não, é que
nos anos,
Nova York,
nos anos 80, na Irlanda, isso era fundamental, né?
Sim.
Por causa dos conflitos entre os católicos e os protestantes. Claro. E vale lembrar que todos do YouTube são extremamente religiosos. Tanto, uhum, que eles quase terminaram a banda em 1980 por causa disso.
É. Porque eles queriam.
Porque eles achavam que tinha conflito entre uma vida de uma banda de rock e alguém que era religioso. Eles quase acabaram a banda depois do primeiro disco. Então
você não sabia.
Pois é, importantíssimo esse lado mais religioso deles e essa parte de você saber. Então eles querem, a ideia do Bono era um lugar onde as ruas não tem, você não tem como saber, e de fato não é relevante.
Uhum.
Assim,
a religião, a preferência das pessoas. Que dá essa sensação de liberdade, que é o que a música tem pra
dar. Ele, eu acho que ele fala de Belfast, né? City is a flood and our love turns to rust, né? Eu acho que o local que ele tava, é isso que eu entendo quando eu...
É, que eles são de Dublin, não de Belfast.
Sim, mas o local que ele estava não fazia bem para ele, não fazia bem para a relação dele, não fazia, né? E eles são beaten and blown by the wind, né? Trampled in dust. Uhum. Então, me faz essa ideia de se mudar, por isso também que você lembra de Richmond, né?
Eu acho que, assim, é mais porque justamente quando eu estava, era uma época... de uma transição muito grande na minha vida, e como toda transição, eu sempre teve música me acompanhando, então essa música me acompanhou nessa época. Eu era muito fã do U2 nessa época, tanto desse disco quanto acho que um Baby, o disco que eles fizeram logo em seguida, bom, dois discos depois, e os dois discos me acompanharam muito de perto, assim como eu já falei antes, Rush e outras coisas, Doors, etc.
Uhum.
Então a música, eu acho que ela é excepcional nesse sentido, E realmente uma música, eles escolheram essa música para abrir o disco. Essa música literalmente foi uma música que eles escolheram para abrir o disco, e eu acho que faz todo sentido. É uma música que tem um poder muito forte de botar você para cima, né?
É isso aí.
Tá bom. Próxima música do disco é I Still Haven't Found What I'm Looking For. Single a ser lançado e foi a música que ganhou o Grammy de melhor música, e eu acho que é a música mais conhecida do disco.
É. Eu acho que que nem no nosso episódio do New Radicals, que tudo era, o tema era droga, no caso do U2, você pode começar a suspeitar que todos os temas são religião.
Mas essa certamente é.
É
porque essa música é feita num estilo meio gospel, tá? É. Então, certamente, tá, a segunda parte da música... Mas é questionando a religião também, né?
Uhum.
Porque ele fala assim, não, I believe in kingdom come, but I still haven't found what I'm looking for.
Uhum.
Né? Então tem um questionamento aí.
Sim, e sobre assim, uma vida... A relação à nossa vida, uma coisa mais cotidiana... O que essa música evoca para mim é aquela ideia que, de fato, né, você começa querendo um trabalho, daí você consegue um trabalho, daí você consegue uma família, daí você consegue a família, daí você, não tá, daí você quer mais, você quer a carreira, sei lá o quê, aumentar, ou você quer posses e viagens e pessoas e todas as situações que você possa imaginar, e nenhuma dessas coisas te completa. Né?
Sim.
E por quê? E aí voltamos à religião.
Pois é, e eles, como a gente falou antes, eles eram bem religiosos. Eu acho que aqui, essa música, não preciso dizer, é extremamente conhecida e muito legal. O que eu acho que acontece um pouco comigo em relação a essa música é que ela já tocou tanto, e eu já ouvi tanto a música, que tem um pouco de fadiga, sabe? Você fica um pouco fatigado de ficar ouvindo ela.
É, claro, porque passou tantas e tantas vezes nas rádios,
pois é.
Né, que você descontextualiza
pois é.
do próprio álbum, porque o álbum, se você ouve ele inteiro, aliás, eu muito aconselho, se você só ouviu as primeiras músicas, só conhece as baladas, só conhece o que tocou no rádio, as músicas que não tocam no rádio, se você juntar elas juntas, botar elas juntas, eu acho que elas são tão poderosas quanto as primeiras músicas que estouraram nos rádios, então... Eu quero dizer que você descontextualiza, você tira assim, se você ouvir um disco inteiro, você vai ver o quão poderosa a música é, mas você tira ela e coloca na rádio...
E certamente tem outras coisas que acabam ficando.
Cansa.
O engraçado é que eles demoraram quase um ano para gravar esse álbum e ainda tiveram que fazer tudo no final correndo, porque estavam batendo lá no deadline e não iam conseguir entregar. Mas eles fizeram mais de 40 demos, né? E tem várias músicas que surgiram depois que vieram dessa sessão. Por exemplo, uma música que eles gravaram nessa época, ou pelo menos fizeram, foi aquela The Sweetest Thing, que eles lançaram uma compilação depois, em 1998, eu acho, e virou uma música número 1, que é uma música muito boa também, mas não tem muito a ver com esse álbum. Se eu for comparar com o resto do álbum, The Sweetest Thing tem nada a ver com o resto do álbum.
Nada a ver, nada.
Mas foi gravada, foi pensada ou foi concebida nessa época.
Nada a ver, meu Deus do céu. Deve ser Your Love, deve ser de Deus também.
Mas é
Your Love is the Sweetest Thing. Aposto que é o amor de Deus.
Eu não ouvido nada.
Todas as músicas eu vou colocar Deus agora, vocês vão ver.
É religião, tanto que nos primeiros discos deles tem, eles gravaram músicas, Gloria, né? Gloria,
essa música é demais, essa
música. É ótima música, mas é religiosa.
Claro que é, mas assim, ela é escancarada, né?
É, escancarada.
Porque afinal é Gloria, e ele coloca... A música é uma parte do latim, mas aí não é disfarçada em rock, baladinha de amor.
Não, é um rock punk daquela época que eles faziam. Isso daqui, de novo, é uma música gospel, que eles fizeram nesse estilo meio gospel, assim, e que inclusive em show eles já cantaram essa música com um coro gospel atrás, cantando como a ida e vinda da música.
Eu queria abrir meu coração aqui e falar uma coisa importante para vocês. Toda vez que eu falo do YouTube, me corta o coração. Toda vez, eu já percebi isso. Porque é uma banda que eu amo, Eu tenho sabe assim, eu tinha vontade de rasgar minha fantasia de meu Deus do céu, de
She-Ra,
que nem o homem, o super-homem faz quando ele sai da cabine. Falar, meu Deus, YouTube é bom demais! Mas daí eu penso em todos os discos que eles fizeram, depois de uma sei lá, do All That You Can Leave Behind.
Começando com
eu não consigo mais. Eu não consigo. E por favor, se alguém puder me ajudar a gostar de novo, eu tô topando. Eu quero voltar.
Honestamente, abrir
meu coração e amar essa banda, mas eu não consigo mais.
Eu não ouvi mais de uma vez. Não ouvi mais de uma vez nenhum disco deles depois do
All That You Can Leave Behind.
Começando com How to Dismantle an Atomic Bomb. Eu nem sei o último disco que eles falaram. Songs of Innocence of Experience, sei lá, eu não sei.
Daí teve aquele negócio que eles colocaram como estratégia promocional para o álbum. Colocaram todo. Naquela época até era mais iPod, né?
Não, era, foi em 2014, então foi iPhone mesmo.
Nossa, foi tudo carregado para os iPhones. O álbum deles, gente, se vocês lembram disso. E daí uma galera protestou e, puxa, manchou o nome deles, assim, de uma maneira fodástica, né? Ou seja, o que eles fizeram? Como uma estratégia promocional, eles acharam que era muito legal dar de brinde para as pessoas.
A Apple, né?
Pela Apple, né? Pelo iTunes, o álbum deles. Só que as pessoas, em sua maioria, acharam isso uma invasão na privacidade delas. Porque ninguém pediu, ninguém perguntou se queria.
Aparecia automaticamente no iPhone e já baixava automaticamente.
Exatamente. Então, é polêmico. O YouTube é polêmico. E daí, de novo, sobre o YouTube. O Bonovox, cujo nome não é Bonovox.
Não,
né?
É Paul Hilson.
Sir Paul.
Mas sabe por que ele gosta do nome Bonovox? Porque Bonovox é Bonavox em latim para boa voz.
Sim.
E deram isso numa gangue que ele era parte lá em Dublin, quando ele era moleque.
Ah, que legal.
O Ed também, mesma gangue. Aí tem controvérsias. Talvez seja porque a cabeça dele tem um Ed, que eu não sei, que é meio torta, assim, angular. Ou então porque ele está sempre at the edge of things, ele nunca se envolve completamente.
Ou talvez at the edge of sound, at the edge of music.
Não, mas isso aí foi na grande, enquanto ele não era músico ainda, entendeu?
Então.
Ele estava sempre no assim, no lado, assim, não se envolvia com o
muro,
em
cima do
depois
muro.
Começou a traduzir, não, ele está sempre the leading edge. Aí as pessoas
Ou seja, coisas que a gente nunca vai saber, né? Mas Bonovox, ele é um dos sócios investidores do Facebook, né? E, coitado, não sei muito bem o que dizer sobre isso. Que eu acho assim, o cara provavelmente queria investir em algo que ia mudar o mundo, que ele entendia como algo de grande valor, e agora o Facebook tá no meio, no mínimo, né? Sem entrar aqui...
Controvérsia.
Sem entrar aqui em lugar nenhum, mas ele tá no mínimo dentro de controvérsias, né? By the way, usando a sua palavra.
Controvérsias.
É. No mínimo na boca do povo. Assim, o Facebook está sendo jogado aí na boca do povo. O pessoal não gosta, o pessoal não quer. Facebook é o novo demo e bababá. E não é muito bom para a imagem do Bônus, não. Tendo dito isso.
Mas o Bono é epítome do artista engajado, né?
É.
Ele, assim, eu acho tão engraçado, porque ele assim, parte das músicas diz que tem a ver com o engajamento dele, que aumentou depois, né? Depois que ele ficou famoso, começou a aumentar esse engajamento e a influência que ele tem em todos esses temas. O engraçado é que daí eles foram severamente criticados porque eles tiraram o domicílio fiscal do YouTube da Irlanda para a Holanda. Porque estavam pagando.
Trocaram algumas palavras, algumas letras.
Pois é, mas porque eles chegaram ao limite do que eles podiam deduzir de imposto, daí estavam pagando muito imposto e trocaram para outro país pagar menos imposto. Daí, quando foram questionados sobre isso, falaram: não, isso aqui é do YouTube, você não tem que perguntar sobre isso.
Como assim? Não. Mas isso aí não é fofoca, não?
Não. Eles trocaram mesmo.
Esse final.
Não, eles falaram assim: não, as políticas de imposto do YouTube cabem a nós decidirmos.
Nossa, ok. Vamos lá, hipocrisia, mais polêmica.
A hipocrisia de artistas engajados, né? Eles devem viajar de jatinho pelo mundo inteiro enquanto estão batendo tambor lá contra sabe, mudança climática. Faz fato.
Não, eu não sei. Eu acho que é pra gente, pro brasileiro, o YouTube, ou melhor, o Bonovox, ele ficou, no mínimo, no meio de uma polêmica muito grande, porque, entre outras coisas, nós que somos brasileiros, a gente viu o engajamento dele com o Lula, né? Há um tempo atrás, e a Dilma e tudo. E para quem não gosta de Lula ou Dilma, ou tem suas controvérsias com eles, pode ficar com um gosto meio amargo,
eles,
né?
Eles podem fazer um show beneficente com o Roger Waters, todo mundo junto, abraçado.
Para. Então, eu acho que para o brasileiro ficou uma coisa meio amarga, assim, e daí a gente vê ele em tudo quanto é lugar, ele é pró isso, pró aquilo, arroz de festa,
antes,
né?
Antes
é que brasileiro gosta de criticar todo mundo. Nossa, se mexeu com futebol, com a mãe ou com política, ferrou. Porque eu não falava política antes, era só futebol e com a mãe. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, é a política, né? Todo brasileiro quer ser engajado e, putz, que trabalho, viu? Trabalho pro Facebook.
Haja Facebook. Bom, próxima música é a música de dançar pertinho nas festas adolescentes.
Você nunca dançou pertinho comigo, sabe?
Ah, até parece. With or Without You. E aí, quem já não dançou numa festinha adolescente tocando essa música agarradinho, assim, awkwardly?
Isso ou mais?
Ah, bom, aí é você que tá especulando.
Eu tava falando pro Carlos, gente, quanta pessoa já foi pra cama com essa música? No mundo inteiro. Ele deu uma risada aqui, não tá rindo.
Eu dei risada, eu achei muito engraçado.
Não, gente, não tô falando de mim, não. Eu não estou falando de mim, na verdade, mas eu consigo pensar nessa hipótese, digamos assim.
Mas essa é uma daquelas outras músicas, junto com a Still Haven't Found, que já tocou muito. Daí fica cansativa. Pô. Essa música
ela
tocou muito.
Ela perdeu o contexto.
Essa música toca desde...
Porque ela é linda.
É linda, mas desde, desde música, desde rádio de rock até a JBFM.
É isso aí. E tipo, pra mim é que nem... Você lembra?
É a música que a tua mãe gosta do YouTube, digamos assim.
Boa.
É a música que a tua mãe gosta.
Mãe, não leva mal, mãe. Eu sei que a minha mãe é uma das três que ouve a gente. Gente, é uma brincadeira quando eu falo as três, tá? A gente
são
tem mais,
quatro,
tá?
Na verdade.
Tem 20. 4,5. Mãe, o que ele quer dizer não é você, tá, mãe? Não tá falando de você,
não,
mas...
a minha mãe.
É, a sua mãe. Viu, Lúcia?
Ela conhece a música.
É, exatamente. Aquela pessoa que não gosta de música, gosta
dessa... que não gosta de rock.
É,
né?
Que não liga. É. Ah, YouTube. Conhece YouTube por causa do With or Without.
Exatamente.
E. Não. E. Eu essa música me lembra daquela música Woman in Chains, do Tears for Fears. Que pra mim, naquela época, na década de 90, né? Porque.
80, porque 90.
Entre 80 e 90, tocava tanto na rádio With or Without You e também Woman in Chains, que eu já não sei mas quando começa uma e quando termina a outra.
É verdade.
Vou fazer um mix dessas duas músicas, já vi o que dá.
E bota pra tocar no motel, né?
Porque...
mas essa música é duas coisas. A primeira coisa, o próprio Ed fala que ele... E eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Que ele, assim, poderia ter terminado com um solo aqui no final, mas não, eu fiquei tocando essas notas que eu acho que tinha a ver com a música, encaixava direito no final da música pro outro da música, eu acho que faz sentido. Isso daí, a primeira coisa que me leva a falar é que não dá para dizer que o pessoal do YouTube são músicos exímios, né? Talvez o baterista seja bom, né? Mas a gente não está comparando com o Slash, com o Neil Peart, não está comparando com esse pessoal assim, caramba, esse cara é virtuoso. Eles não são virtuosos. O Bono tem uma voz tinha uma voz incrível.
Let me rephrase that.
Mais,
uhum.
Né?
Mas o baterista é muito bom, o The Edge é muito bom.
O The Edge é bom na distorção, ele sabe fazer distorção.
Ele gosta de um som único, né?
É,
ele é um cara que vai à procura o que ele tá still haven't found what he was looking for. É isso, ele quer sempre um som único para as músicas dele. E a grande coisa do Edge é essa. Eu acho que ele faz muito bem nessa.
Com certeza, exatamente isso que eu tô falando. Ele não é um cara que tem chops, né? Que vai. Mas ele é um cara.
Ele quer aquele som na guitarra.
Isso. E que eu acho que encaixa super
também
bem com essa música no final. Assim, tan, 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 tan. Pô, é super legal esse arpejo que ele toca. E a segunda coisa, a letra da música é sobre relacionamentos, por isso que cabe bem nesse aspecto que está falando, que é o Bono tentando encaixar, conciliar a vida dele como músico itinerante aí, com a vida dele com a mulher, que era difícil viver com um e com o outro, né? With or without you, assim, é difícil das duas maneiras, né?
Não consegue deixar de viver nem com a mulher, nem com a carreira que ele tem.
Exatamente, é difícil, então é assim, mesmo quando está com a mulher, daí fica difícil, quando está sem também é difícil, então eu também acho legal a música nesse sentido. E como eu falei, é a música de centenas.
Mas ninguém se identifica com isso na pandemia, gente. É ou não é? Vocês que estão em casa assistindo esse podcast e de repente o marido está do lado. Eu acho que, né?
Well, without you, with you all the time.
É, tipo, cara, se eu tivesse essa opção, eu poderia cantar essa música. Agora deu uma melhorada a pandemia para alguns lugares que estão nos ouvindo, mas não para todos.
Haja man cave, hein? Haja man cave.
Putz, haja o quê da mulher? Não sei. Haja muita paciência.
Não, fico com as crianças.
Deus me livre.
Tá bom. Próxima música se chama Bullet the Blue Sky. Diferente da música anterior, que eu acho legal. Você vê a bateria entrando pesado, a guitarra do Ed entrando pesado também, né? Eu acho que...
O baixista não, porque ele não consegue, coitado.
Ele fica...
Não, mas também tava conversando com o Carlos, né? O baixista é o menos participativo da banda, mas tendo o Ed fica difícil ter um baixista que se sobressaia, né? Complicado.
É difícil.
Fala muito alto ali o Ed.
A guitarra, a distorção da guitarra fala muito alto. Uhum. Essa música daí foi escrita inspirada numa viagem que o Bono fez para El Salvador durante o período de influência americana, El Salvador e Nicarágua, nos anos 80. E é basicamente ele refletindo sobre essa experiência e sendo anti-guerra, sendo anti-interferência dos Estados Unidos.
Uhum.
É, os Estados Unidos apoiavam um governo militar de direita e tinha uma insurreição, não sei se é insurreição, uma revolução, tinha uma coisa de esquerda. Então era todo o Bono falando sobre isso. E se por um lado eu acho que ele tem razão anti-guerra, por outro, sim, tinha uma guerra dos dois lados, né? Mas de qualquer maneira, foi algo muito que ele pediu para o Ed fazer parecer como se desse para ouvir El Salvador através da guitarra esse ataque. Então ele fala, the fighter planes,
né? Muito legal, muito legal.
E é uma crítica, né? A música é muito boa. Eu acho que você pega essa música daí dentro desse disco, você pega as músicas anteriores, que eram todas mais, assim, leves e pra cima. O Without tinha uma balada de amor, assim. E essa música é pá! Né? Ela bota pra ver.
É, eu adoro essa música. Eu acho ela muito, muito, muito boa. Ela é um rockzão, assim, forte, né? Assim, pungente. E eu gosto muito da poesia do Bono. É, não necessariamente que eu goste, não estou nem falando do conteúdo, mas estou falando da maneira como ele escreve. É, ele faz muito sentido e ele é muito compelling, né? Ele consegue usar as palavras de uma maneira bem chuta, que traz muito sentido, como um grande poeta faz. E o que eu acho que acontece com essa banda, voltando àquele tema e que tem a ver com essa música, é que eu fiquei pensando na trajetória deles, né? E essa música, por exemplo, no fim, quando ele começa a recitar, e não só no fim...
Parte muito legal, ele recitando é muito legal.
Eu acho que... me faz parecer assim, o que acontece quando eu ouço, tá? Isso é a minha opinião. Eu sinto muito uma coisa...
Ofegante
do Bono, que eu acho que, pra mim, fica como um registro de, assim, esse cara, ele tá meio tá no meio entre ser um cara sério e ser um cara pegador.
Poser.
É, porque... sério, isso é minha impressão, entendeu? E eu acho que o U2... Você também?
Eu acho que...
E aí, o U2 sempre me deu essa conotação... Como é que fala isso? Essa
dicotomia.
Não, ele me dava uma... Esqueci a palavra, gente.
Impressão.
Então, quando você acha uma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa que te deixa...
Qualidade.
Te deixa um pouco... Não era essa a palavra, mas vai pelo que eu tô dizendo. Então, eu acho que é uma banda que ao longo do tempo ela foi muito carregada marqueteiramente, sendo usado muito a aparência do Bono, que era muito, muito legal mesmo, para promover. Né? Eles foram entrando numas ondas, assim, até onde chegou pop. Quando você pensa nesse disco e pensa em pop, você fala assim, cara, o que aconteceu com essa banda?
Mas eles fizeram propósito.
Não, beleza, ok, propósito, mas pode ter sido uma coisa muito levada pela própria gravadora, né? Pela própria...
Vale lembrar duas coisas. Primeiro, eles são profundamente influenciados pela religião, ainda e sempre. Tá? Então, é parte dessa visão que eles têm do mundo, que é uma visão um pouco mais esquerda, apesar de todas as riquezas que eles conseguiram conquistar e tudo que eles fizeram, é uma visão que tem, a gente tem que ajudar, os mais pobres têm que ser ajudados, e eu concordo, até um certo ponto, mas é a gente que tem que ajudar, porque a gente sabe melhor.
Uhum.
Então, eu acho que isso daí é algo que permeia isso. E eu acho, honestamente, a partir do momento que eles começaram a fazer sucesso, subiu a cabeça. Eu acho que... Não para desmerecer nenhum disco que eles fizeram, tá? Porque, pô, eles veio disco bom, depois disco bom. Veio, pô, Joshua Tree, Ashton Baby, Zoo TV, Zoo Ropa, desculpa.
Houve uma volta às raízes depois no All That You Can't Leave Behind.
Foi de propósito.
Tudo bem, de propósito. Uhum. Beleza. Mas eu não sei. O que eles falam, na verdade, não... Não necessariamente o que eles falam, ou o que está escrito na Wikipedia, ou o que está escrito no celular, me soa genuíno.
Authentic.
Entendeu? A minha história com o YouTube é assim, cara, e eu acho que é de muita gente. Começou muito gutural, muito roots, muito bacana, muito legal, né? Foi crescendo, ficou sustentável até um ponto. Daí houve uma divisão ali, onde as pessoas que gostavam do U2 antes do pop e depois mudou até o demographics, mudou, porque começou a apelar para um grupo um pessoal mais jovem, né? E dali em diante foi crescendo para um ostracismo da banda, porque ninguém, apesar, ele ganhou no pop, mas perdeu tanta gente. E aí depois disso tenta voltar às raízes. Então, para mim, Júlia, me parece uma banda que tá a maré, assim, sabe? Não tem. Não conseguiu.
Né?
Não conseguiu manter uma autenticidade. Ela ficou meio que remando de acordo com
Mas
a corrente, entendeu?
Por conta do momento que eles criaram com os discos que eles fizeram no final dos anos 80 e anos 90, até hoje, quando eles lançam um disco, sobe pro topo das paradas e tudo mais. O pessoal tá tentando recuperar, esperando que eles recuperem em algum momento que eles chegaram lá atrás. Eu, honestamente.
Complicado. Não, eu acho que eles têm que fazer um hard look at themselves para ver o que eles são de verdade,
de novo,
né?
Eles disseram,
sobrou.
O que eles fizeram depois, o Aston Baby, ele, assim, a ideia era destruir o que eles fizeram no Joshua Tree. Eles acharam que foi demais, né? E daí eles levaram isso depois com os Europa e chegou o pico com o pop, que foi quase como se fosse uma sátira ao consumismo. Uhum. Que é bem essa visão meio de esquerda, que tudo é consumismo, né?
Uhum.
E daí eles voltaram às raízes no All That You Can Leave Behind.
Uhum.
Né? Bom.
Bom, seguindo disco, que já é bem comprido. É. Vamos para a próxima.
Running to Stand Still.
Isso aí.
Essa
é a palavra.
E essa veio sobre drogas. Ah!
caramba.
É sobre drogas, heroína, né? Assim, um casal que tomava heroína. Tinha um lugar lá em Dublin, um prédio que até ficou famoso por causa da música, que era conhecido por pessoas drogadas que estavam lá, que moravam lá e se drogavam
Dependentes
lá.
Químicos.
Dependentes químicos, desculpa. Perdão. E eles se drogavam lá e ele escreveu uma música sobre isso. É uma música que, nossa, é
que letra.
Bonita.
Que letra.
A letra é incrível.
Que letra. E o nome da música, Running to Stand Still, eu consigo quase ver a Amy Winehouse, sabe? Tudo que ela fazia. É verdade, sabe? Pega no meio das ruas de Londres, pulando, daí vai e tenta e fala isso e aquilo, mas no fim, no caso dela, coitada, ela estava até tentando se recuperar, mas no fim faz tudo isso para tomar aquela droga que é para ficar parado ali. É muito louco, porque é um desejo de morte, no
sim,
fim,
sim.
Né? É um desejo
com certeza,
de morte,
e isso fica claro na música, né? Que você faz tudo isso e não sai do lugar. Você faz tudo para consumir sua droga e o consumo da droga não deixa você sair do lugar. É pesado e lindo ao mesmo tempo.
É.
E a música, acho que assim, é uma música meio folk, né?
Nossa.
Tanto que no final o Bono tocando gaita faz sua melhor impressão de Bob Dylan. tocando a gaitinha.
Os últimos segundos.
Uhum. Mas é uma música muito bonita. Eu acho que é uma música que, pelo lado folk, ela traz de volta aquele negócio, aquela homenagem aos Estados Unidos. Apesar de ser um tema que nada a ver com os Estados Unidos, né? O tema das drogas tem, mas
claro
não,
tem.
Não especificamente. Mas a música, o jeito que a música é uma homenagem aos Estados Unidos, né? O folk music americano tradicional.
Uhum.
E certamente o disco também tem impressões irlandesas. Acho que também combinam as duas aqui um pouquinho.
É uma obra de arte esse disco, gente. Se vocês estão ouvindo até agora e estão só vendo os trechinhos das músicas, que vieram depois de With or Without You, por favor, parem 3, 4 minutos da vida de vocês para ouvir essas músicas, porque são lindas, lindas. Não toca essa música na rádio. Se você não ouviu isso em algum outro lugar, esquece que na rádio você não vai ouvir. Essa música, assim, eu acho que talvez eu tenha ouvido uma ou outra vez aqui nos Estados Unidos, por exemplo, lá no Brasil, nunca ouvi.
Eu acho que, então, nesse sentido, vale também dizer que a gente tem que dar muito crédito aos produtores do disco. Porque esse álbum, como todos esses que a gente faz, a produção é muito enxuto, muito bem amarrado, muito bem feito. Né? E esse disco foi produzido por dois produtores que estão com
famosos.
A banda e ficaram com a banda até
o
hoje.
O Brian Eno é muito famoso.
O Brian Eno e o Daniel Lanois, que produziram inclusive o disco anterior, Unforgettable Fire, e muitos discos depois. Teve uma contribuição do Steve Lillywhite, que produziu os primeiros discos do U2. Uhum. Né? Os primeiros 3 discos do U2 foi o Steve Lillywhite, que é um... O Steve Lillywhite é um produtor famosíssimo também, trabalhou com vários grupos, em vários discos diferentes. Então é um disco extremamente bem amarrado e fica muito claro nessa música. Essa música, basicamente, a letra foi escrita pelo Bono depois de muito trabalho, daí eles chegaram no estúdio e meio que improvisaram a música em torno da letra. E ficou tudo muito bom. Né?
Uma música incrível, de um disco incrível. É isso aí, gente. Tem que ouvir. Qual é a próxima?
Essa aí. Próxima é Red Hill Mining Town.
Que eu amo!
Que falou, né? A intensidade tá ali, né? Não tem como fingir na hora
ele
de cantar.
Ele não tem como fingir essa intensidade aí. Tenta você, ouvinte em casa, cantar isso com emoção. Põe emoção nessa música. O jeito que ele botou essa emoção aí não é... Ele veio com ele todo.
Eu acho
ele
que
inteiro.
O que cabe falar, acho que temos que falar sobre a voz desse cara.
Pô. Ele cantou com o Luciano Pavarotti, né? Vamos tentar lembrar
então,
disso.
Tem aquela música Miss
Sarajevo. Ele já parecia muito velho ou não?
Ele cantou com a Miss Sarajevo, que é incrível, mas ele também cantou com o Frank Sinatra. Ele tem uma história, né? Como a gente falou aqui, minha mãe nunca ouviu falar de YouTube na vida. Assim, talvez conheça o With or Without de ouvir na 92 FM no Rio, uma época aí.
Uhum.
E daí. Meus pais compraram um disco do Frank Sinatra, que é um disco ótimo, aquele Duets,
uhum.
que ele faz, que ele cantou com o Tom Jobim, e ele canta I've Got You Under My Skin com o Bono.
Fala sério.
E nossa, o Bono destrói naquela música.
Ele destrói o Frank Sinatra.
Ele conseguiu destruir
o Frank Sinatra. Como pode um negócio desse?
Ele destrói. E a minha mãe, quando ouviu pela primeira vez, quem é esse cara? Quem é esse cara que tá cantando? Quem é esse cantor? Mãe, é o Bono do YouTube. Nossa!
A voz dele era aquela de sussurrar no ouvido, né?
Teve muita produção também, mas
não importa,
é muito
cara,
defeito.
Sorry.
A voz é incrível.
O cara se marcou, isso
é que dá pena que hoje em dia ele não tem mais isso, né? Mas assim, você vê ele cantando e não é mais.
a gente volta pra esse negócio de, tipo, por isso que eu falo pra você. Quando eu penso nesse disco, eu penso nessa música, gente, no Red Hill Mining Town, que pra mim é a música que eu mais amo nesse disco. Tem muita música que eu amo nesse disco, Hello. E daí eu fico com vontade de falar assim, cara, U2 é uma banda muito...
Fuera.
Era muito boa, até... porque... Mas é assim que eu sinto que eu posso falar.
Não, é verdade, é
assim,
verdade.
Eu quero falar pro mundo, daí, sabe, assim, fica aquela coisa meio, tipo, mas... Sei. E o tio, coopera aí, cara. Se estiver ouvindo aí a gente, né? Não dá pra continuar assim. Não dá pra continuar assim. Respeitando o passado de vocês, meu Deus do céu. É isso aí, cara.
Então, só pra deixar claro aqui, a música foi escrita pra apoiar uma greve feita pelos mineiros da Inglaterra em 1985, né? A letra. Porque estavam fechando minas que não davam retorno financeiro. Então, fecharam a mina, eles fizeram greve e o Bono escreveu uma música engajadamente, engajando a causa dos mineiros como
ele não
isso, mas pelo que eu li, pelo que eu sabia, o que acontece é que eram verdadeiras vizinhanças, verdadeiras cidades que viviam de mineração. Sim. E né, que fecharam. Então, assim, isso naquele cenário ali sociopolítico, socioeconômico,
era difícil.
Era uma coisa que a gente não vê hoje em dia isso, né? Mineração, que foi... Mas pessoas e verdadeiras famílias vinham de gerações de mineração.
Acontece um
né?
pouco isso aqui.
Então é isso que ele está falando.
Não, eu sei, acontece um pouco aqui por causa das minas de carvão aqui nos Estados Unidos, né? Que existe uma diretriz ambiental, porque as minas, o carvão, queimar carvão faz mal para o meio ambiente, de fechar essas minas mesmo que elas façam sentido econômico. Uhum. Né? Então aí também tem isso. Então, assim, você vê como essas coisas são cíclicas no tempo, né? É muito engraçado isso.
Mas o que eu acho bacana dessa música, apesar de ele ser engajado, ele não se coloca nem de um lado nem de outro. Ele portraits it, né? Ele coloca da maneira como ele vê, como, assim, de novo, um grande poeta, na minha opinião. É óbvio que você não consegue não aferir que ele está machucado com a situação. Assim, você sabe que isso tem dor aí. Né? Ele é um grande artista, ele consegue colocar a dor ali, mas ele não fala, isso está errado, o governo deveria acabar, ou sei lá o quê. Ele não tomou partido nesse sentido.
Não, ele está reclamando.
Mas, cara, eu acho que muito mais reclamando que reclamando, ele está colocando,
mas olha
expondo.
Só, olha só, está expondo, mas está reclamando. Ele disse, parece que quando ele gravou a música, o primeiro take da música, ele reclamou com o engenheiro de som dele que a voz dele parecia um cara rico, cheio de notas de pounds estufadas na camisa, cantando sobre desemprego. Eles tiveram que mudar o arranjo de som para ele não parecer... Assim, no ouvido dele, né? Eu nem sei o que isso quer dizer. Como é que o som de alguém, uma camisa cheia de notas de pounds... Assim, é meio estranho isso. Eu não sei nem qual é o som disso, mas ele reclamou disso. Mas daí deu certo no final.
Que coisa, né? E só... Desculpa, só nessa frase aí a gente já vê uma grande dicotomia que é a que a gente está falando do YouTube, né? O quanto que o cara consegue falar dos problemas do mundo com tanto dinheiro que ele tem, entendeu? Hoje em dia.
Isso já começou
logo depois dessa turnê, né? A quantidade de grana que eles começaram a ganhar. Até antes, talvez, no Forgettable Fire.
Eles já se engajavam, quando eles começaram a ficar famosos, eles já se engajavam. Eles fizeram live aid, várias coisas.
Eu acho que é culpa, né? Culpa drives them.
Certamente, por serem católicos, eles sofrem com culpa cada minuto da vida deles.
Mas se fossem judeus também.
Faz parte. Não tem muito como evitar. Agora vem a minha segunda música favorita do disco, que por acaso é sobre religião também.
Chama... Não é drogas, não?
Não, dessa vez não. In God's Country. O riff, tudo, ela é pra cima, ela é divertida, assim, sempre dá a impressão, quando tô ouvindo, que é uma expressão de esperança, né? Uhum. E certamente você, assim, eu, talvez porque seja, tá logo no começo, quando fala de deserto, eu vejo o deserto, né? Eu imagino, assim, um deserto aberto.
Joshua
assim.
Tree?
É bom, sem
dúvida. Aliás, a gente não falou sobre o nome do disco, né? Eles foram levados pelo um dos produtores, né?
Um fotógrafo
pra pelo lugar que eles estavam lá na Califórnia, né, para visitar o Joshua Tree Park.
Eles estavam tirando fotos no deserto, e daí ele falou, já foram pro Joshua Tree Park? E daí eles conseguiram achar uma árvore, porque em geral crescem várias árvores juntas, uma Joshua Tree, que tiraram a foto e botaram lá.
Você diria que essa música meio que representa aquela foto um pouco?
Eu acho que sim, né? Porque dá a sensação de estar aberto, sim. De estar livre, de estar lá de fora. E por um lado é uma música, assim, que engraçado, né? Eles achavam que a música não ficou muito boa. Eu acho que a música é ótima.
Uhum.
O Bono sacaneia o Ed, dizendo que ele tentou fazer o Ed tocar a música bem rock, tentou empurrar ele nessa direção. de modo, dizendo que ele tocava a guitarra melhor que o Ed. Falando, olha, a letra tá boa, a melodia tá boa, mas a parte da guitarra tá meio fraca, acho que essa é culpa do Ed. mas de qualquer maneira a música é muito legal e é sobre, acho que os Estados Unidos, né? God's Country supostamente pode ser os Estados Unidos.
Uhum.
E acho que tem uma parte da letra que é bem, representa bastante a visão deles, até o certo ponto, das duas Américas, né? A América que tem essa parte da esperança de tudo que é incrível, e daí tem outra parte que She is Liberty, né? Que é a estátua da liberdade, comes to rescue me, como
isso.
Tantos irlandeses que foram para os Estados Unidos,
uhum.
né?
Uhum.
Hope, faith, her vanity, uhum. A vaidade dos Estados Unidos. The greatest gift is gold, que é tudo sobre dinheiro uhum. e consumo até um certo ponto.
Uhum.
Mas eu acho que a música vai além disso. E eu, assim, eu acho que certamente tem uma parte que tem a ver com religião também, tudo mais, dá para interpretar dessa maneira, como todas as músicas. Músicas em vários discos do YouTube, e essa aqui especificamente, né? Daí fala Naked Flame, She Stands with a Naked Flame, né? E eu fico com todos os outros filhos aqui embaixo, Burned by the Fire of Love. De qualquer maneira, eu acho essa música incrível.
Ela é realmente uma música linda e só comprova o quanto esse disco é incrível. Pô, eu fico mais bacada com a capacidade de escrever que eles têm e de fazer músicas incríveis como esse álbum. Esse álbum realmente, não tem uma música que eu não gosto desse álbum, tá? Não tem uma música que eu fale assim, ah, essa música não devia estar aí. E eu acho que cada um aqui pode pensar de um jeito. Eu tenho um amigo meu que, quando chega a música Exit, que está chegando, aliás, ele fala, ótima música, porque é aí que é o Exit no disco. Eu não, eu acho incrível a música, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco.
Tá bom, vamos para a próxima então, que é Trip Through Your Wires. Finalmente, uma gaita que não é do Bob Dylan, né?
Essa é uma música bem estilo... Você vê que tem uma influência ali de rock.
É bluesy, claro.
Então, eu acho que muito legal essa viagem mesmo que eles fazem pelos estilos musicais ao longo uhum. do disco, né?
Com certeza.
Isso, vamos lá, mais um mérito do disco. Eles cumpriram o que eles queriam.
Você pensa um pouco no YouTube nessa época e pensa um pouco como é que era a música que estava sendo feita nos Estados Unidos, né? Ou no mundo inteiro.
Três anos depois viria Nirvana. Hello?
Então, pensa só. Nessa época tinha as músicas que eram heavy synth, né? Ou seja, o pessoal tocando teclado. Mesmo o Rush nessa época era só teclado lá, né? Com alto sintetizador. Você tinha daí os Big Hair, né? Guns N' Roses. Foi 89 Guns N' Roses.
Total.
Logo ali.
Tem nada a ver, né?
Tem nada a ver.
Olha assim, fala,
Big
que?
Hair. Então, você pega esse estilo musical deles, claro que muita gente copiou, mas não tinha nada muito parecido.
Não.
Era muito, sim, de fazer todas essas coisas.
Eles eram muito autênticos, era uma coisa muito nova para a época. A gente estava também, eu e o Carlos, assistindo o documentário do Joshua Tree, e eles parecem não acreditar no que eles fizeram. É muito engraçado, assim, quando você vai ver. Não é? Tipo assim, cara, a gente fez isso aqui. Ao mesmo tempo eles parecem assim muito
arrogante.
Vaidosos de terem arrogante. Feito, mas é assim meio, cara, tipo, por que a gente não... Voltando à minha crítica agora, eles devem se perguntar, por que a gente não consegue fazer isso de novo? A gente conseguia fazer isso, por que a gente não consegue fazer uma coisa nem, assim, tipo, 40% parecida? Assim, isso é inspiração, amor. Tipo, vocês até aquele momento vocês estavam galgando o espaço de vocês.
Yeah.
No momento que ganharam... Perdeu.
Ficaram um tempo, né?
Não é isso, né?
Mas
isso
a gente já teve essa conversa várias vezes. Tem muitas bandas que conseguem, porque quando estão tentando galgar esse espaço, eles fazem músicas incríveis e sai o primeiro e o segundo disco são ótimos. Daí começa É. Difícil mesmo, e as bandas que mais perduram são aquelas que têm o quarto, quinto, sexto disco boas.
É.
Que é U2, que é o Rush, que é Beatles, que é Rolling Stones, né? Led Zeppelin, quarto, quinto disco bom, né? O Radiohead. Sim, mesmo uma banda que nem o Pearl Jam, pô, foi mal. O primeiro e o segundo disco do Pearl Jam foi bom, depois ficou... É. O Nirvana teve terceiro disco.
Claro que a gente está aqui falando dos nossos gostos pessoais. Vocês podem duvidar, questionar isso e beleza. Só que como é nosso podcast, a gente está falando o que a gente quer, entendeu? Só que, não dá para vocês ouvirem. Vocês dá para só vocês ouvirem, não dá para falar nada aqui para a gente. A não ser nos comentários, no nosso, no nosso Instagram, Mora na Album. Vocês podem também deixar comentários no nossa, nos nossos
reviews
do podcast. Mas com fala certeza. Aí, fala aí, Carlos Macedo.
Não, mas é isso. Então eu acho que é engraçado, porque eles conseguiram. Por mais que eles... Eu acho que eles são um pouco vaidosos e arrogantes hoje em dia, olhando para trás, porque eu acho que de uma certa maneira subiu a cabeça o sucesso. Né?
Uhum.
Tem que dar crédito onde tem que dar crédito. Os caras fizeram discos espetaculares.
É,
sim, não dá pra dizer, não dá pra ser diferente.
It's bom, it's alright.
Vamos chegar lá, um dia a gente vai fazer
isso. Tá?
Vamos pra próxima música que se chama...
Vamos agora review She Moves in Mysterious Ways.
Well, não,
Mysterious
não.
Ways.
Vamos pra One Tree Hill, que já tá ficando longo o podcast.
E daí pra arrematar aquele final, né?
É.
Aquele, tipo, quando você acha que acabou a música.
E é engraçado que o Bono cantou essa música, ele fez um take só. Porque ele achava que ele não ia conseguir reproduzir se tentasse de novo.
Nossa!
Porque realmente exige, de novo, malabarismos vocais dele de altíssima qualidade, calibre.
Caraca! Olha, esse pessoal se deu nesse disco de uma maneira bizarra. Que música linda, que interpretação. Cadê você, Bono?
Mas, de novo, engajamento aqui até um certo ponto. A música foi composta, ou a letra pelo menos foi composta pelo Bono em homenagem a um groupie da banda, um assistente dele na banda, que morreu de um acidente de motocicleta no ano anterior, no ano que estavam gravando o disco dele. Eles foram no enterro desse ajudante lá do Bono, assistente, que ele era da Nova Zelândia, então foi na Nova Zelândia, eles foram para Auckland e foram num lugar que é o One Tree Hill lá da Auckland, e por isso que é o nome da banda, da música. E também na música mencionam o Jara, que por acaso é Hara, na verdade, né? não é Jara, é Victor Hara, que era um cantor chileno, que eu acredito que ele morreu em parte... por cantar contra o regime do Pinochet.
Uhum.
Então tá aí um pouco no engajamento do Bono, que não tem como fugir. Mas a música é muito boa.
Pô, maravilhosa, gente. Ouçam esse disco, muito bom, vontade de, sei lá... Não
ouvir
sei.
Ouvir com vocês, como ele tá fazendo
ouvir
agora,
com vocês.
Mas ao vivo.
É, muito bom.
Mas ao vivo, né?
Próximo é a música do meu amigo, que ele saía... Quando aparecia a saída, ele fala, é a hora de eu ir embora, my cue to exit. Mas eu adoro essa música, é Exit.
A gente ouvindo o YouTube e a Ju cantando Patti Smith aqui.
Ah, é muito bom. Próximo. Não vai ser o próximo. Mas tá chegando. O próximo vai ser com o André Brightman.
É isso aí, vai ser bom.
Né, André? Estamos esperando você. Cadê você? A gente vai falar sobre um grande dinossauro do rock and roll.
Bom, voltando à música.
Voltando ao YouTube, tá acabando, né?
Exit. Essa música daí é sobre um serial killer que o Bono se inspirou para escrever em cima de um livro publicado em 1980 sobre serial killers do Norman Mailer, também do Truman Capote, né? Mas a Ju tava cantando aqui Patti Smith, porque parece um pouco Patti Smith.
Total,
música,
essa,
né?
Essa música é muito Patti Smith. Que, aliás, eles não têm tantos graus de separação assim, o U2 com a Patti Smith, porque ele cantou uma música que ela já cantou, que não é dela, né? Que é do Bruce Springsteen.
Ah, Because of Night?
Não, não era Because of Night. Sorry, tô confundindo com 10,000 Manics, gente. Qual que é? Meu Deus do céu.
Não sei, você vai lembrar.
Vou lembrar, gente. Me deu um branco agora.
Aquele Barefoot, não é?
Ah, Dancing Barefoot. É Dancing Barefoot, obrigada, cara. O Bono já cantou com o U2. E é uma música, na verdade, do Bruce Springsteen.
Não, acho que é da Patti Smith. Ai. Bruce Springsteen é Because of Night.
Ah, meu Deus do céu. Eu não vou apagar. Isso é erro meu, tá, gente?
Não,
é
não
falta
é,
de...
Confuso,
minha memória, você viu como é que tá? Ficando de velhinha, né? Toma... Qual é o nome daquilo?
Toma ômega 3.
Qual chá que é?
Toma ômega 3.
Qual
chá
que é?
Chá de cogumelo.
Não, pô, chá de cogumelo só vai piorar, acho que a situação aqui.
Tá vendo?
Sorry, galera. Então, Dancing Barefoot não é do Bruce Springsteen. É outra música que é do Bruce Springsteen.
E essa música foi um jam session, que eles pegaram uma parte jam session. Daí transformaram essa música, é uma música muito boa.
Ficou demais.
Não tem por que exit nada.
Também acho, acho que nada a ver. Essa música é incrível. E aí vem a última.
A última, Mothers of the Disappeared. Essa daí é a música que encerra o disco. Ela é uma música mais devagar, mas eles escolheram essa música especificamente para encerrar o disco. É uma música que é uma homenagem a um grupo de mães de prisioneiros de guerra, justamente na América Central, que o Bono foi visitar. Né?
Uhum.
Mães dos desaparecidos, essencialmente. Uhum. Mothers of the Disappeared.
Uhum.
Né?
Muito triste.
É, certamente é muito triste. E seria,
nossa, essas coisas, na boa, essas coisas pra mim, agora que eu sou mãe, tem outra noção, né? Voltando.
É, eles chamam mães, né? Mas assim, parentes de pessoas que sofrem.
Claro, mas eu sou mãe, eu sou parente, eu sou. Nossa, não consigo nem imaginar isso aí. Então, o que eu quero dizer é que quando eu era adolescente, ou até antes de ter filho, eu ouvi esse disco, ouvi essa música. Essa música não faz tanto sentido, não fazia tanto sentido quanto faz hoje, entendeu?
Sim, sim.
Não tem o mesmo peso emocional, entendeu? Não tinha tanto peso emocional quanto tem hoje.
Sem dúvida. Eu acho que é uma música que tem um peso emocional, uma música legal e diferente do... Você vê como o disco tem momentos diferentes, né? Bem diferente do resto do disco. Eu acho que fecha com essas últimas... A Exit, que é mais pesada, e essa Mother's Disappeared, que é mais lenta, mas também tem aspectos aí um pouco diferentes. É bem legal, assim, mostra a tonalidade do disco como um todo, né? Que vai para vários aspectos. E, de novo, apesar de dar tiro para tudo que é lado, por assim dizer, ela não cai não caía na época no valão comum dos discos da época, que eram, como falei, o Big Hair e synth rock, né?
Uhum.
Que era, pensa só, Europa, era isso, na época era isso, né? Europa, e não caiu por aí. Então eu acho que...
Disco lindo, é uma verdadeira viagem esse disco, é um disco muito bom.
É um filme, eles quiseram fazer um disco que fosse quase como se fosse um filme.
É, exatamente, e eu acho que é um ótimo disco para fazer road trips, aliás, fica a dica aqui. Para vocês que quiserem ouvir, é um disco muito bom para ouvir quando a gente está dirigindo. Aliás, eu acho que vai virar mais uma subparte dos nossos discos. Discos que são bons de ouvir dirigindo, porque a maior parte estão dentro dessas lista que a gente fez aí, mas eu tenho que ir pensando se tem algum que talvez eu não tenha levado em consideração.
Discos que você tem que tocar para seus filhos para eles aprendam o que é música boa. Esse é um deles. Assim como todos que a gente tocou aqui.
É, até agora.
Talvez não. Maybe you've been brainwashed too long. Mas assim, dá sim.
É uma pequena parte ali de uma grande, sim, um grande todo que é mais, é mais obra de arte do que música. Ali, sim, é mais música do que obra de arte, o New Radicals. Ok, galera, muito obrigada. Estamos aqui terminando com uma hora de podcast.
Mais uma hora.
Voltamos daqui a duas semanas. Esperamos que tenham gostado. Eu gostei muito de fazer e adoro estar aqui dividindo com vocês um pouco da nossa vida, da nossa relação,
reviews,
um pouco dos nossos discos. Por favor, quanto mais vocês comentarem, falarem no site, não só com a gente também consegue fazer mais coisa legal pra vocês.
Deixem os ratings lá, quanto mais ratings melhor.
Tá bueno? Então tá bom. Um
beleza,
beijo,
pessoal.
Até a próxima.
Até mais.